Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, não é, Lênis?
Meu nome não é Lene, mas...
Não, eu tô falando com Lene, não é Lênis. Eu não erro nunca. Fala, Lênis.
É.
Lene. Ah, o Lênin não tá aí também. Nem essa eu pude falar. Desculpa.
Eu me até travei aqui.
É, eu falei, não, o Lênin tá do lado, vai me salvar, que eu errei o nome dele, mas é o Léo que tá aí.
É o Léo.
Então,
aqui começa com L.
É, começa com L. Então, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
Galera, é o seguinte, hoje é uma live muito especial, então você pode mandar aí pra gente...
Muito especial.
Então, mandei pra gente o seu superchat, e claro, se inscreve no canal, deixa o seu like e torne-se membro pra não perder nenhuma live.
Exato, e vamos já começar aqui. Eu tenho uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, que todo mundo que vem aqui me traz presente pra eu decorar esse cenário, que vocês podem ver que tá cheio de presente, não tem nem mais onde colocar, mas eu sempre acho um lugarzinho. Vocês trouxeram um presente? Obrigado por ter vindo. Todo mundo pedindo pra eu chamar vocês, chamei, vocês vieram. Então muito obrigado pela presença aí. Voaram bem? Foi bom voo?
Foi
tranquilo?
Bem,
foi bem. Ó, fala mais perto aqui do microfone.
Foi
aí.
Bem, foi é. Bem.
Quem começa? Vamos lá.
Isabel começa?
Eu começo.
Isabel.
Pegar o presente já?
Quero. Tem historinha? Olha aqui.
Temos dois presentes.
Aqui dentro? Estão os dois?
Um presente é nosso, tipo, pessoal.
Posso rasgar?
Você.
Claro. Dá sorte.
E outro é que tem a ver com a nossa história. O pessoal sempre fala que tem a ver com a gente esse livro, esse filme, que é A Culpa das Estrelas.
É verdade. A Culpa das Estrelas. E o Homem Mais Inteligente da História. Por que
isso.
Esse daqui?
Esse é um livro que fala que ninguém pôde forjar Jesus. Que Jesus realmente era o que ele era. Era um homem inteligente.
Daí fala, ele é um livro que estudou toda a mente de Jesus e como que funcionava a inteligência dele. E aplicar nos dias de hoje, até pra negócios e coisas assim, é bem legal.
E esse filme vocês já tinham assistido na época ou foram assistir depois?
Eu já tinha assistido.
É, eu também já tinha assistido e lido o livro. É, eu sempre fui muito fã desse filme, até quando a gente começou a namorar, ele sempre me chamava de Hazel Grace.
Ah, é?
E depois o filme foi se concretizando mais parecido com a nossa história, né? Então acho que foi um filme que ficou bem marcado, assim, pra gente. E a gente gosta muito dele.
Total. Isabel, a gente trouxe você aqui. Porque você tem falado bastante nas redes sociais, né? O pessoal tem acompanhado o teu dia a dia. É, soube que você já tá com data de casamento marcado, né? Espero que seja com ele, porque ia ser muito chato.
Com certeza.
Se a gente trouxe a pessoa errada para cá, né? Mas é dia 13 o casamento e dia 22 a festa, né?
Isso.
O endereço da festa é o seguinte, é Rua Pedro Aidan, 77, em Coronel Vivida. Vai todo mundo pra lá, agora ninguém mais vai te encher o saco, né? Porque ela falou que o pessoal quer saber onde né? Não vamos falar aqui. Eu queria, de novo, agradecer vocês. E, Isabel, isso pra mim, eu posso te dizer que é um dos programas mais difíceis pra eu fazer, porque eu nem sei como começar, como perguntar. A gente tá com a tua médica aqui também na linha, né? Remotamente, a gente vai falar com ela. Eu acho que a gente pode começar, vocês podem se apresentar para o pessoal aqui, para suas câmeras, e a gente já fala com a médica, acho que ela fala um pouco, né, da doença, o que é, porque daí todo mundo entende, que aí a gente começa a conversa, pode ser?
Pode ser.
Então vamos lá. Isabel, tua câmera é essa, se apresente para o pessoal aqui.
Oi, gente, eu sou a Isabel Veloso, eu tenho 17 anos, faço 18 ano que vem, ano que vem não, mês que vem.
Mês que vem, em maio?
Mês que vem,
que dia?
Em maio, dia 17.
Olha.
E
gêmeos.
Não, touro.
Touro?
Uhum. Dia 17 ainda é touro.
Né? E a gêmeos, né? Então vira, tá.
Desculpa. Já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico. E nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa. E eu tenho pouco tempo de vida. E desde então que a gente descobriu esse diagnóstico, a gente tá tentando realizar os nossos sonhos. E um deles é nosso casamento. Acho que foi até por isso que a gente deu uma estourada nas redes sociais. Tá todo mundo sabendo já.
Todo mundo falando sobre isso, né?
E a gente tá tentando aproveitar nossa vida ao máximo, no que pode. E queremos realizar muito esse sonho. E é um prazer estar aqui com você.
Uma honra.
É contigo, Lucas.
Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas.
Aqui, ó. A tua câmera é essa daqui.
Aqui, ó. Perdão.
E fala perto do microfone aqui.
Fala,
ou traz ele pra trás, que você tá aqui. Aí, pronto. Aí, agora, aqui, ó.
Tudo bem? Meu nome é Lucas. Sou noivo da Isabel. Futuro esposo. Eu e Isabel estamos há 7 meses juntos, né, amor?
Uhum.
Nessa luta. E não tem muito o que falar, não.
Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. É, ela tá tudo certo aí pra falar com a doutora? Então vamos lá. Vocês podem colocar também o fone aqui pra escutar o que ela tá falando. Se apresente, doutora, também pro pessoal que tá te assistindo agora. Quem é você? Como vocês se conheceram? Como que é? Vamos lá.
Tá bom. Oi, tudo bem? Eu sou a Melina. Sou original daqui do interior do Paraná mesmo. Conheci a Isabel. Inacreditavelmente, no primeiro dia que ela teve sintomas da doença, que ela foi internada para começar a investigar, na verdade, entender o que estava acontecendo com ela, fazendo exames, que a gente descobriu o tumor e depois foi acompanhada com a oncologista dela, né? E a gente ficou um tempo sem se ver muito seguido, a gente acabava se encontrando mais nas internações dela só no hospital. E no início desse ano que ela me procurou mesmo para contar como é que estava o tratamento, como é que foi esses 3 anos ali que ela está lidando com o câncer e realmente para decidir começar os cuidados paliativos. Então, a minha história com ela já é longa, eu já acompanhava ela, mesmo quando ela não vinha aqui, estava fazendo acompanhamento com um oncologista, eu acompanhava ela nas redes sociais, porque quando a gente, fala a gente, era a nossa equipe lá no hospital, descobriu o que estava acontecendo com ela, foi muito impactante, né? Ela tinha 14 anos na época, então todo mundo queria saber da menina Isabel, e isso foi o que começou também a gerar, eu acho, lá desde o início, né, Isa? Uma comoção aqui na região, principalmente, e agora muito mais por causa do casamento e tudo que ela está divulgando.
E esse linfoma é linfoma de Hodgkin, né?
Isso.
Se você pudesse explicar para a gente, assim, para um leigo, em palavras mais acessíveis, o que é, como se desenvolve...
Tá. O linfoma de Hodgkin é um câncer, né? O câncer, quando a gente fala em câncer, ele é uma célula que se desenvolveu errada, de alguma maneira ela se desenvolveu errada e acabou se proliferando e fazendo esse tumor. No caso da Isabel, o linfoma de Hodgkin, que é o diagnóstico dela, é um câncer nos linfonodos. São gânglios que a gente tem no corpo inteiro que normalmente produzem as células de defesa do nosso corpo, e também tem uma drenagem do corpo inteiro. E no caso dela, o primeiro que apareceu foi um linfonodo em mediastino, que a gente viu que estava alterado, e a maior parte dos sintomas dela estavam relacionados ao tamanho do tumor, porque também depende disso. Tem linfomas que o paciente não vai ter tanto sintoma, que a gente vai acabar descobrindo, às vezes, por algum exame, de imagem ou algum exame de sangue, mas no caso da Isabel foi por sintoma mesmo. Ela chegou com muita falta de ar no hospital e ela tinha muito líquido no pulmão nessa época. E daí, investigando, tudo isso acontecia pelo tamanho do tumor e pelo líquido que estava gerando, o tumor estava gerando esse líquido no pulmão e deixando ela com falta de ar.
Entendi. Obrigado, doutora. Você pode ficar mais um pouquinho aí? Se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente já chama. Obrigado, viu? E aí, Isabel, qual é a tua história antes de descobrir a doença? Você nasceu onde? A gente chega até ela, mas vamos falar da tua infância. Você nasceu onde e como foi a tua infância?
Eu nasci em Chopinzinho.
Do lado da cidade que minha mulher
no Paraná.
Nasceu.
E eu vivia me mudando. Eu morei em Chopinzinho, daí eu morei no Espigão Alto do Iguaçu, que é lá no Paraná também.
Mas são cidades pequenas,
cidades,
né?
Cidades bem pequenas. Aí eu fui pra Dois Vizinhos, que é a minha cidade atual. Aí eu fiquei um pouco tempo lá e já fui pra Curitiba. Eu fiquei quase 6 anos em Curitiba.
E por que essas mudanças? Seus pais tinham que mudar?
Pais, daí a minha irmã começou a... mudou de colégio também, daí foi tudo lá pra Curitiba. Daí depois a gente voltou pra Francisco Beltrão, que é do lado de Dois Vizinhos, porque minha irmã ia fazer faculdade, então a gente tava sempre se mudando, sabe? Até porque Curitiba era muito longe da nossa família era mais aqui na nossa região, onde a gente mora mesmo. Então, ficava muito distante, sabe? Minha infância, assim, sempre foi muito... Eu sempre fui muito ansiosa, desde criança. É, eu sempre fui muito brincalhona, assim. Lembro pouca coisa da minha infância, na verdade. Passei por algumas coisas conturbadas na minha infância, assim. Mas também sempre me mudando, nunca parava num lugar. Acho que isso me deixava meio traumatizada, sabe?
Quando fazia amizade, eu tinha que mudar.
É, exatamente. Então, às vezes acabava que, sei lá, eu ficava meio sem saber o que fazer, sabe? Aí a gente voltou pra Dois Vizinhos, onde a gente tá agora, até hoje, e eu refiz a amizade tudo de novo, foi tudo atrás. Aí, logo no ano que eu fiquei doente, teve a separação dos meus pais, o falecimento do meu avô. Então, e logo eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, eu sempre fui muito ansiosa, muito. E um médico, uma vez que eu consultei, disse que a minha própria ansiedade pode ter desencadeado, talvez, o câncer. Porque, não é nada confirmado, porque não tem como saber, na verdade, né? Então, foi uma sugestão de um médico que falou comigo, porque, querendo ou não, quando você não fala, o teu corpo grita, né? Então, como eu tava passando por momentos bem difíceis, assim, na minha vida, desde muito nova, algumas pessoas têm gastrite nervosa devido ao emocional, e no meu caso, um médico sugeriu que pode ter sido câncer, sabe? Mas, que nem eu falei, né? Não dá pra se dizer. Mas antes da doença, sempre foi assim. Na verdade, eu nem lembro de muita coisa, só lembro de várias mudanças, assim. Meus pais sempre estavam trabalhando, então às vezes eu ia trabalhar junto com meu pai, ficava lá com ele, ou se não, a minha irmã também trabalhava, eu ia com ela, ou eu ficava em casa com a mulher que cuidava lá do prédio, sabe, que a gente morava. Então, era bem mudança, assim, sabe? Então, acho que por os meus pais sempre estarem trabalhando, enfim, eu na minha infância... Teve por conta disso, eu teve pouco contato. Não, eu tinha contato com eles, né? Mas tive, assim, um contato limitado por conta do trabalho deles. Então, acho que eu acabei criando minha ansiedade ali, né? Aquela carência. Mas sempre me dei muito bem com eles, graças a Deus.
Entendi.
E logo que a gente se mudou pra cá, pra Dois Vizinhos, no caso, né? A gente logo descobriu que eu já tava doente também.
Com quantos anos?
Eu tinha... Tava recém fazendo 15.
15, então... Uhum. Há dois anos atrás, dois anos e pouco, né?
Vai fazer 3 anos já.
Vai fazer 3 anos agora.
Uhum.
E essa ansiedade, você te impedia de fazer alguma coisa? Era uma coisa que te impedia de...
Eu sempre tive muita dificuldade no colégio.
Ficar às nervosa?
Vezes, ficava nervosa, às vezes não conseguia prestar atenção, tipo... Às vezes eu até pensava que eu tinha um TDAH, assim, mas era a própria ansiedade, sabe?
Entendi.
Qualquer coisa eu ficava nervosa, desde criança sempre roía muito as unhas, até na carne, sabe?
Mesmo?
Uhum, então, algumas coisas atrapalhavam, assim, às vezes eu comecei a ter dificuldade pra dormir, desde nova tomando sempre medicamento antipsicótico pra poder dormir, sabe? Porque começou a extravagar tudo ali na minha vida, por conta da ansiedade. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui encaminhada para o acompanhamento psicólogo e psiquiátrico, né?
Sim.
E foi se estabilizando, né? Agora tá estável.
Mas você tinha dificuldade também de fazer amizade? Ou você tinha amigas?
Eu era bem tímida. Na verdade,
bem
agora
fechado.
Que eu tô melhorando nisso, né? Mas eu era muito tímida. Eu, quando vinham falar comigo, eu me abria muito, mas eu não conseguia chegar em ninguém. Então, eu lembro que na escola, às vezes, quando eu voltava, tipo... para uma cidade, ou ia para outra, eu não conseguia fazer amizades com as pessoas, sabe? Eu sempre esperava os outros virem até mim, sabe? Então, acho que eu fiquei um pouco traumatizado com isso.
Entendi. E tua irmã é mais nova ou mais velha?
Mais velha.
Quantos anos?
Minha irmã é mais velha, mais velha não. Eu tenho 3 irmãs.
Ah, tá.
Uhum, uma tem 34, a outra tem 27, e essa que viveu mais tempo
essa
comigo...
Essa que você tava comentando.
Vai fazer 29.
Tá.
Uhum.
E ela é mais próxima?
Mais próximo.
E o Lucas entra quando nessa história?
Ano passado.
Como
2023. A gente se conheceu na academia. Eu tava fazendo um exercício que eu não conseguia puxar a barra por conta... Sei lá, na verdade, por quê? Que eu tava conseguindo puxar. Acho que a máquina tava meio enferrujada, sabe?
Sim.
E daí... eu vi que chegou um cara assim atrás de mim, tentando: oi, tudo bem? Você quer ajuda? E você já fica meio assim, né? Nossa, quem que é esse cara aí? Todo mundo passava e ninguém me ajudava. Aí ele foi e me ajudou. E eu achei ele muito interessante desse começo.
Pode ser que ele mesmo tenha travado a máquina pra te
ajudar. É, vai saber se não
vai.
E daí eu lembro que eu, depois que ele me ajudou e tal, eu fui fazer outra série de exercício. Eu fiz questão de parecer que eu não conseguia puxar, só que ele veio me ajudar de novo. Aí ele veio de novo ali me ajudar e a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ir todo dia no mesmo horário que ele ia, que era sempre às 2 horas da tarde na academia, e a gente começou a treinar junto. Ele ia com os amigos, eu ia sempre com a minha irmã, aí a gente começou a se misturar e a gente começou a ser amigos e tal, até que ele me chamou pra almoçar. Aí eu lembro que tava tudo certo pra gente almoçar, e daí eu peguei e chegou no dia, eu recusei. Eu falei que eu não ia mais.
Por quê?
Eu não sei.
Ficou ansiosa?
Eu fiquei um pouco ansiosa, mas tava com medo, sabe? Eu também, eu tive outro relacionamento antes, então eu era meio traumatizada, assim.
Não deu muito certo, aí você tava com...
E aí eu tava com muito medo. Pensei, ah, vai que é só mais um, né? Não vou recusar, vou me fazer de difícil. Aí, tá, recusei e tal... Falei que não ia dar pra ir, que não tinha como ir.
Onde era também, né? O cara te chama às vezes pro Habib's, né? Recusa, né? Eu não sei.
Era um almoço lá na casa dele.
Tá.
E daí, eu falei que ia levar uma amiga junto. Daí, ela aí tava super animada pra ir comigo e tal. Eu peguei e falei, ah, não vou mais. Aí, não deu uma semana, eu acho, né, amor? É. Ele me chamou pra jantar. Aí eu pensei, agora tá ficando mais interessante.
Almoçar na casa dos pais, não dá, né?
Fica bem claro, nada por interesse.
Não sei.
Era
no
só...
fundo, acho que tinha.
Só jantar mesmo.
É, só na amizade que chamou pra jantar, assim.
Risotinho gourmet.
E nessa você foi?
Nessa eu fui. Tava meio receosa, mas peguei e fui. Aí cheguei lá, ele tem uma pizzaria lá na cidade, né? Aí ele é o pizzaiolo, então ele já chegou com uma pizza, assim, pra gente jantar junto, apresentar o trabalho dele, né? Aí a gente comeu a pizza e tal, e foi ali que rolou o primeiro beijo, assim. E desde o primeiro beijo, não deu 15 dias, a gente começou a namorar, e tamo aí até hoje.
Quer acrescentar alguma coisa nessa história, ou tudo que ela falou é verdade?
Só quero acrescentar que no começo não foi por interesse, só quis ajudar você mesmo.
Bom samaritano.
Mas tudo tem um contexto por trás, né, amor?
Uhum.
Pessoas, aquele sonho que você teve. Eu também tinha conversado com Deus.
Como que foi?
Aí nós dois, na verdade, a gente tinha passado por um relacionamento que não deu muito certo.
Os dois, mesmo problema?
Os dois, mesmo problema. E... eu lembro, a gente passou por um momento bem parecido. Um tempo antes de eu me inscrever na academia, eu tinha feito aquelas jogadas de tarô, assim, sabe? Sim. Só por fazer. E uma mulher falou pra mim que eu ia conhecer uma pessoa em pouco tempo, que ela ia ser um divisor de águas na minha vida, e eu ia conhecer ela na minha inscrição em algum lugar. E foi no dia que eu me inscrevi na academia que eu conheci o Lucas. Justamente nesse dia.
Exatamente. Pô.
Aí agora você conta a sua parte.
E a tua parte?
A minha parte é que eu nos prantos em casa chorando, pedi pra Deus que... Sabe, eu já tinha passado por vários relacionamentos conturbados, né? Aí chegou um momento que eu falei, cara, não dá certo, né? Aí eu pedi pra Deus, poxa Deus, que eu tenho? Será que sou eu a fruta podre da árvore, né? Aí pedi pra ele se era realmente isso que Deus queria na minha vida, se era... pra eu ter uma família, porque meu sonho e o meu da Isabel é ter uma família, né, amor?
Uhum.
Por mais que a gente passe algumas dificuldades, a gente tem nossas gatinhas e a gente vive muito feliz. E eu pedi pra Deus que Deus me apresentasse uma pessoa que, sabe, não fosse só mais um morninho, sabe? Fosse uma pessoa que fizesse diferença na minha vida e eu fizesse diferença na vida dela. E, cara, depois daquilo ali, depois daquele ato profético de se ajoelhar e realmente pedir pra Deus, tipo, falei, não, eu vou pra academia me inscrever.
É?
Aham, uhum. no outro, acho que uns 4 dias depois.
Caramba, tão rápido assim.
Rápido, cara, e no mesmo dia que eu me inscrevi, a Isabel foi lá.
E eu também tinha me inscrevido.
E cara, aconteceu.
Mas tipo, você olhou pra ela e falou, ela ou isso não, foi só
não,
depois?
Não, não, é, por isso que eu falei, tipo assim, foi algo
bem
natural, sabe?
Natural,
aham, uhum. Porque assim, eu já conheci a Isabel através das vaquinhas, né? Que ela fazia na internet e tal, e tipo assim, nunca foi algo por, tipo assim, não...
tipo, interesse ou algo do tipo, né? Sempre me comovi com a história dela, né?
E, mas cara, eu não conhecia ele.
Oi?
Eu não conhecia
ele. Ela não me conhecia, tá. Exatamente. Até, o quê? Anos depois, né, amor? A gente foi ver nas tuas baquinhas e eu...
Anos depois, esse ano.
É, esse ano que você foi ver, né?
É, esse ano, no começo do ano, eu fui isso. Ver, tipo, quem tinha doado na minha vaquinha e tal. Minha primeira vaquinha que eu tinha feito. Aí tava lá, Lucas Borba. É. Isso aí já era coisa de destino.
Poxa. Realmente aconteceu, foi natural, não foi nada forçado, sabe? Foi, tipo... No começo foi amizade, realmente. Tipo, a gente se via pouco, né? Porque 2 horas por dia...
É, mas era todo dia, né?
Mas era todo dia.
Aí eu
dia.
Comecei todo dia na academia, só pra ver você. Eu, no fundo, eu tinha intenção, eu confesso. Mas eu me fazia muito difícil. E você também já me falou que tinha intenção.
Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso?
Eu, na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para oferecer para as pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim.
Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente...
Desde sempre?
Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, ai, sabe, aquelas pessoas loucas, assim.
Sim.
Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica. E depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então, eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você.
Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus, já preparado para você.
Exatamente. Faz sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus.
É tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né?
É.
Mas e em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê, por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que a me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender?
Então, para ser bem sincera, eu nunca consegui.
É?
Quando... Ah, eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital.
É.
Uhum. Eu sempre levava a Bíblia comigo.
Mas como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e tava esperando...
Então, no dia que a Melina tava presente ali lá no hospital... Eu tinha sido encaminhada para fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou para mim que...
Sério?
Que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada. E que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo.
Puxa.
E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar, que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa, não sei o quê, mas ninguém nunca levantava, sabe? Eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir, porque eu foi drenado 9,5 litros do meu pulmão.
Drenado, o que tinha lá dentro?
Líquido.
Líquido?
Líquido.
Nossa...
Puro líquido.
Isso te deixava a respiração
tipo,
difícil.
Pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira, sei, eu quase desmaiava, tanta falta de ar.
Nossa.
Tanta falta de ar. Eu não aguentava, sabe?
Sei.
Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim. E foi assim, começou assim minha jornada. Até que quando chegou o bendito dia, o dia certo, que acho que me falaram os médicos lá de Cascavel, que eu fazia tratamento, Eles falaram que se eu tivesse esperado mais um dia, meu pulmão podia ter estourado.
Ah, é?
Tinha muita água, ele tava super carregado, sabe?
Já tava entrando em colapso, né?
É, na verdade, o dia que eu fui pra fazer a drenagem, ele entrou em colapso.
Entendi. Durante... Você já tava no hospital.
Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x, por conta da falta de ar, e daí a médica foi auscultar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito. E eu já tinha reparado que ele tava do lado direito.
Como assim?
Aí ela perguntou, você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei, não. Mas eu senti ele do lado direito. E daí ela me mandou fazer eletro, tomografia e tudo. Aí quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim, você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe? Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa. Na hora, assim, me veio,
sabe? Já
bateu,
sabe? Meu.
Até porque, nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei de... Eu sabia, eu fiquei, assim, soube, bateu, assim, que eu realmente tava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que... Ah, não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus... Por favor, o que que eu tenho, sabe? Me cura. Por que que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição?
Sim, sim, já aconteceu.
E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer.
Nossa.
Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... Ah, o que que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia.
Tá.
Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe?
Entendi.
E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia. E na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Ai, e começou assim, sabe? Daí, nenhum hospital me aceitava de fora. Nenhum hospital. Até que o hospital de
Cascavel...
Você tinha plano? Não tinha. Puts. Eu fui fazer um plano de saúde, mas quando eu falei que eu tinha câncer, né? Eles negaram.
É.
Aí, isso que é o foda.
É. Eles só querem quando você tá bem. Quando você não tá bem,
exatamente.
A gente faz plano pra ser cuidado, né?
Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo, que se chama toraxantese. Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falar alguma coisa errada. Toraxantese.
Tá.
Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Só nessa drenagem.
Pra drenar.
Pra drenar água. Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só, porque daí o pulmão pode colar de uma vez,
entendi,
sabe? E o meu já tava entrando em colapso. Aí eles tiraram 3,7 litros só nessa vez.
Caramba.
Isso
só
foi...
Abrir um parênteses, foi sem anestesia.
Sim.
Só local, assim.
Não podia ser.
Não, faz acordado mesmo. Só faz uma local pra colocar agulha. Mas não adianta nada,
você
sente tudo.
Você sente,
né? Ui, parece que eu vi a minha alma sair e voltar.
Se lembrar agora, você sente a dor que
Até tem nas minhas costas uma pintinha, assim, que é onde entrou a agulha, sabe?
Sim.
E daí, isso era, tipo, numa quarta-feira, eu acho. Quinta, quarta-feira. E daí, no domingo, eu fui pro centro cirúrgico e coloquei um dreno no pulmão, que ficava entre as minhas costelas, sabe? Tenho a cicatriz também. E, contando no total, foi drenado 9,5 litros. E depois que eu retirei o dreno, porque eu fiquei 2 semanas com ele pra remover toda a água... E mesmo depois de eu ter removido, começou a gerar água de novo. Porque o tumor tava grande ainda, sabe? E também porque demorou pra vir minha biópsia. Que eu lembro até hoje que os médicos chegaram pra mim, lá do hospital que eu me tratava, e falaram, eu nunca vi isso. Porque na minha biópsia, eu tinha todos os sintomas de um linfoma, mas apresentou as células de um sarcoma.
Caramba.
Aí eles acharam muito estranho. E até os linfomas, eles têm um subtipo. Todo linfoma tem um subtipo. E o meu, na minha biópsia, tá inclassificável. Linfoma de Hodgkin, clássico e inclassificável.
Porque é uma coisa que...
Aí eles mandaram pra fora e conseguiram fechar que era linfoma de Hodgkin.
Ah, tá.
Mas eu acho muito engraçado, sabe? Porque todos os tratamentos que eu fiz, que nem o primeiro tratamento que eu fiz, ele diminuiu quase todo o tamanho tumoral. Só que a atividade dele ficou pior do que na primeira vez.
Ah, é?
A atividade eles medem num exame que se chama PET scan.
Sim.
E daí aparece uma numeração. Tipo, vamos supor que no primeiro exame que eu fiz, tava 9,5. E daí nesse exame que o tumor tinha diminuído, mas a atividade tinha aumentado, tava tipo em 12. Sabe? Tipo, foi muito estranho. Aí eu fui encaminhada para fazer outra quimioterapia. E eu tive uma experiência quase morte nessa quimio.
É.
Foi, eu vou contar.
Tá.
Que é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que era uma quimioterapia de 3 dias. 3 dias que você passa vomitando e sem força nem pra levantar.
E se alimentava normal ou soro?
Não conseguia me alimentar.
Conseguia.
Porque tudo ia pra fora, sabe? Então nem tinha jeito. Eu ficava só dormindo mesmo. Aí eu me lembro que era no último dia de quimioterapia e eu tava deitada na cama, na maca, no caso, e eu lembro que eu pensei, vou dormir, não tenho nada pra fazer, eu tinha recém vomitado e tava bem, sabe? Aí eu fui, fechei os olhos e eu lembro que eu comecei a me ver, tipo, num túnel, sabe? Um túnel, assim, enorme, 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 enorme. Só que era tudo preto. Tudo preto, mas parecia que dava pra ver o túnel.
Mas
sabe?
É que nem o pessoal fala, tinha uma luz lá no fundo ou não?
É, tipo isso, mas até o momento era tudo preto. Aí que vem a luz. Aí eu comecei a me sentir muito segura. Tipo, eu nunca me senti...
Calma?
É, uma calma, sabe? Uma calmaria que eu me sentia tão segura ao ponto que eu nem queria respirar, de tão segura que eu tava. E eu lembro que quando eu senti toda essa segurança, eu parei, assim... Parei de respirar, sabe?
Nossa.
É, e daí eu lembro que eu tava caminhando no túnel e eu fiquei... É como se fosse bem no meio, sabe? Parecia que eu me via no meio do túnel. E eu comecei a escutar duas vozes. E uma voz vinha de cá, outra de lá. Tipo o diabinho e o anjinho, assim, sabe? E daí uma voz falava pra mim ficar de olhos fechados. Eu lembro que ela ficava falando, fica de olho fechado, fecha o olho... E eu fui ficando, sabe? Aí começou a vir uma voz lá do outro lado do fundão, que era o anjinho, né? Que falava pra mim abrir os meus olhos. Só que eu não queria abrir os olhos, porque tava muito confortável. Eu juro.
Não era a hora ainda.
Então. Eu juro, eu nunca senti uma paz, uma segurança tão grande, sabe? Muito grande. E eu lembro que conforme o tempo passava, eu ia ficando de olho fechado, aquela voz pra mim abrir os olhos ia aumentando. E parecia que numa hora eu ouvi um grito, assim, tipo, abre os olhos. E daí eu lembro, só que eu abri os olhos. E eu já acordei vomitando de novo, pra variar. E eu abri os olhos e passou, sabe? Aí pensei, sonhei, né? Só que não era um sonho, tipo...
Era muito real.
Era muito real. Ficou muito marcado, sabe? E mas eu, na hora, eu nem contei, assim, pra ninguém, sabe? Fui contar depois, só... E, enfim, fui seguindo a vida, entrei na justiça para conseguir outro tratamento. Foi o primeiro tratamento que fez efeito para a doença.
É, que foi o quê?
É uma imunoterapia.
Como que funciona?
A diferença da imunoterapia para a quimioterapia é que a imunoterapia...
Porque a quimio não estava funcionando, certo?
É, a quimioterapia não funcionava.
E a imuno...
A imunoterapia é assim, a quimioterapia, ela acaba com todas as células do seu corpo, tanto as boas quanto as ruins também são afetadas.
Tá.
Tanto as ruins e como as boas também são afetadas.
Entendi.
Já a imunoterapia fala imuno do sistema imunológico. Ele auxilia o teu sistema imunológico a combater a célula doente. Esse é o básico que eu sei.
Tá.
E foi a primeira terapia que fez efeito para a doença. Eu fiz 5 aplicações dessa imunoterapia e eu fui fazer o exame e tava...
A doutora já entra aí ou ela entra depois?
Entra depois.
Depois, tá.
Daqui a pouco.
Tá. Não, tô falando nessa linha temporal, você ainda não tinha se consultado com ela já?
Não, é só, tipo, via ela no hospital que eu frequentava, tipo, pra, às vezes que eu ia fazer uma tomografia de emergência ou uma consulta, ela tava lá, sabe?
Entendi.
Aí eu via, conversava com ela, porque eu também fiquei amiga de todo mundo do hospital, todo mundo conversava comigo, até as enfermeiras, até hoje, na verdade, né? Eu chego lá, parece que, nossa, eu sou, uau! E daí, eu fiz o exame e deu que tava praticamente zerado, sem doença.
Tá, e aquilo depois ali, da imuno.
Foi, assim, uma chave.
Foi a primeira vez que teve algum avanço.
Aí eu já fui encaminhada pra fazer um transplante de medula, só que é autólogo. Mesma fui minha doadora.
Tá, e eu não sei se eu pergunto pra doutora ou pra você, esse transplante de medula é pra, pra qual é o motivo?
Olha, eu posso falar por mim, mas acho que a doutora explicando fica um pouco melhor.
Doutora, o transplante de medula é necessário por quê?
Normalmente, o transplante de medula, nesse caso da Isabel, é realmente porque precisa de um transplante de medula e o autólogo é melhor porque dá menos reações colaterais, né? Menos efeitos colaterais. Porque quando a gente faz um transplante, mesmo que seja um transplante de sangue, o risco de reação nessa transfusão é grande. E quando a gente pega a própria célula do corpo do paciente para colocar no corpo do paciente, o risco dessa reação é quase zero. Porque é uma coisa que o corpo já está acostumado.
Não tem rejeição, né?
Então é só para potencializar o tratamento. Exatamente.
Entendi. Tá. Aí... qual foi a próxima etapa, então?
Aí, depois do transplante,
esse transplante foi tranquilo, assim? Ou ele também dói, ele é uma coisa...
O transplante, na verdade, as pessoas pensam que é uma cirurgia.
Não assim. É?
Não, é uma, como se fosse uma transfusão de sangue.
Não abre nada?
Não, assim? Não abre nada. Ah. É uma transfusão de sangue. Até a medula óssea que eu coletei foi pela... periférico mesmo, pela veia.
Tá.
Eles colocaram um acesso central, assim, na minha virilha...
Acordada. Assim, nossa.
E, nossa, foi horrível. Mas nada bate aquela de drenar o pulmão. Aquilo foi o pior. Aí, eles retiraram minha medula, levaram pra tratamento e ficou congelado. Aí, depois de 15 dias, eles me chamaram. Aí, eu fiz uma quimioterapia de 6 dias pra, digamos que, matar a medula óssea que eu tinha pra vir a nova medula, sabe? Como se fosse parar, assim, a fábrica de sangue. Pra vir uma nova fábrica, sabe? Renovada. E daí, eles colocam um catéter em você, um acesso, né? Numa veia profunda. E daí, eles colocam como se fosse uma transfusão de sangue. Mas é a tua medula óssea, numa bolsinha, assim, desse tamanho.
Demora quanto tempo, mais ou menos?
Depende. Tem pessoas que precisam de várias bolsinhas. Eu precisei de uma só. Demorou, tipo, uns... 20 minutos, sabe?
Rápido, tá.
Ele vai rápido, mas também nem tão rápido, sabe? Meio termo. E é até engraçado, porque durante o transplante ele tem tanto conservante que você sente um gosto de milho verde tão forte na boca.
Sério?
Tipo, é insuportável. Tipo, é um gosto muito forte de milho verde. Até o cheiro, assim,
parece.
De quem tá junto ali, parece que é puro milho verde,
dá
sabe?
Dá um pouco de enjoo isso daí.
Dá um pouco de enjoo. E também, na hora, assim, parece que minha respiração ficou ofegante, até porque eu tenho sequelas. Claro, dá reações por conta do conservante, mas é super tranquilo, sabe? É uma transfusão de sangue.
Entendi.
E aí, beleza. Passou os dias e depois de uma semana, eu fiquei 21 dias internado no transplante. Depois de uma semana que começou a bomba. Teve no transplante de medula, bem no final ali, antes de eu ganhar alta, eu tive que ficar 3 dias na morfina, porque me deu mucosite, que é quando todo esse sistema aqui digestório aqui, ele fica tudo no vivo, cria como se fosse ferida. Só que eu não tinha ferida na boca, eu tinha daqui do pescoço, assim, até o estômago no vivo, sabe, no vivo. Aí eu não conseguia mais me alimentar por conta disso. Aí eu tive que ganhar bolsas, que é uma bolsa cheia de... como se fosse um alimento.
Tá.
É cheio de todas as vitaminas que teu corpo precisa. E eu fiquei ali esses 3 dias ali tomando. E aí depois que eu acordei da morfina, eu pedi pra parar, na verdade, porque é tanta morfina na veia que você começa a delirar, sabe?
É mesmo?
Vi a enfermeira falando comigo, sabe?
Começava a não distinguir o que era a realidade.
Eu acordava assim, assustada, e ninguém tava falando comigo, não tinha ninguém. Tava todo mundo dormindo, um silêncio no hospital, sabe? E sei lá. Aí, daí veio que a minha medula pegou, que é quando a nova medula consegue se infiltrar ali na... onde fica a medula óssea ali, né? No interior dos seus ossos. E daí, os seus exames começam a subir, porque baixa tudo. tuas plaquetas, tua imunidade fica quase zerado. Você tem que receber transfusão de sangue, de plaquetas, enfim. E, mas fora essa dor, foi tranquilo, assim, sabe? Tem os colaterais de quimioterapia, que é enjoo, essas coisas assim. Mas fora a dor, foi, dava pra se dizer, razoável, sabe? E, mas eu falo que foi a pior coisa, porque eu odeio sentir dor. Acho que eu peguei um trauma muito grande, porque eu demorei quase 6 meses pra descobrir que eu tava doente. Eu sabia que eu tava doente, mas eu não tinha nenhum diagnóstico, sabe? Então eu sofri.
Você perdeu 6 meses, é.
Então, tipo, eu tenho certeza que se eu tivesse descoberto no começo, seria tudo diferente.
É.
Então, eu passei por muita dor. Eu nem dormia, às vezes, à noite, de tanta dor que eu sentia, sabe? Perto do peito, nossa, até no meu estômago doía, eu não me alimentava mais. E eu fui perdendo a força, dei mais a falta de ar, sabe? Pra ser bem sincera, às vezes eu orava pra morrer.
É, nessa época eu não descobri o que era.
Porque eu não aguentava mais, sabe? Aí, depois do transplante, minha medula pegou, ficou a nova medula.
Certo.
Fiz todas as vacinas de novo, que tem que fazer, porque você vira um bebê.
É?
Você tem que refazer tudo, as vacinas.
Você tá suscetível a várias coisas de doença, essas coisas? Seu sistema imunológico afeta, é isso?
Fica como se você fosse um bebê recém-nascido, sabe?
Toma vacina, toma...
Vai fazer...
Tem que tomar.
É mesmo?
Vai fazer 2 anos do meu transplante de medula, em setembro. Tá. E eu ainda tenho vacina pra tomar. Mas eu fiz várias. E depois do transplante, eu fiz mais 16 aplicações daquela imunoterapia pro câncer não voltar. Nessa época, eu já conheci o Lucas.
Isso que eles colocaram na tela, o que é?
Ali no meu peito é o tumor. Aquele amarelo e vermelho ali.
Amarelo e vermelho.
É. E daí tá vendo que tem mais uma bolinha que é separada ali, perto do pescoço, era outro tumor que eu tinha. Que eram os linfonodos ali com o câncer, com as células doentes. Que eles incham muito e começam a ficar com células tumorais ali, né? E era gigante, gigante. Imagine, mesmo.
O tumor dela era do tamanho de uma bola de basquete.
É, dava pra colocar uma bola, assim.
Que?
Porque na imagem, assim, parece que é menor. Só que o meu peito, ele saltava pra fora, assim, meu tórax.
Ficava... Tipo,
ele era alto, juro, ele era alto assim, muito alto. E eu olhava, assim, sabe, eu pensava, mas o que é isso, entendeu? Será que, sei lá, tô ficando meio deformada, meu crescimento tá estranho.
Que estranho.
Porque eu tinha recém feito 15 anos nessa época,
sei,
sabe? Então, sei lá. E tem até uma outra foto desse mesmo exame, que mostra bem na lateral, assim, e daí, tipo, mostra que ele tava começando a passar a minha coluna, sabe? Tipo, ele era gigante. No laudo, quando eu perguntei pra minha médica lá do que eu me tratava, ela falou que era 17 centímetros por 17 por 17. Tipo, era uma bola.
Sim.
Então, foi bem complicado, sabe? Ele afetava tudo. Por isso que empurrou. Agora, com a imagem, acho que dá pra entender, sabe?
Uhum.
E eu terminei o tratamento dessa imunoterapia em setembro do ano passado. Não deu um mês e meio. Um mês, dá pra falar. Eu percebi um caroço imenso no meu pescoço. Então, tipo...
Você sentia com a mão, assim?
É, tipo, dava até pra ver.
Ah, dava, era visível.
É, tipo, era uma... Tipo, visualmente, assim, era um pouco levantado. Parecia, sim, que tava inchado. Mas quando você apertava, tipo, dava pra sentir muito. Porque ele tava atrás do músculo, sabe? Do pescoço. Então, tipo... Vendo ali, ele ficava meio escondido, mas apalpando dava pra sentir. Até quando eu fiz uma nova biópsia pra ter certeza, eu já sabia, porque eu tinha de novo os outros sintomas que eu sentia no começo, menos a falta de ar e o coração pular direito, mas, sim, o resto eu sentia. E aí eu já me toquei, eu nem precisava de exame pra saber, sabe? Aí eu fiz uma tomografia, na tomografia mostrou, daí eu fui e fiz aquele exame de PET scan de novo, sabe? E vi o resultado. Fui na consulta sabendo que ia dar merda ali, sabe? E antes de eu terminar o tratamento, eu tinha comentado com o Lucas e com a minha família que se o meu câncer voltasse, um dia eu não queria mais fazer nada. Porque eu tava esgotada. Acho que o pesado não é nem o câncer, é o tratamento, sabe? Você fica esgotado. Ainda mais porque era um pouco longe da minha cidade, tipo... Muito cansativo, você fica esgotado, sabe? Você não. não saber onde encontrar força, mesmo eu tendo muita fé, tipo, tinha horas que você desanimava, sabe? Mas que nem eu falei, eu nunca consegui questionar a Deus, sabe? É tipo, mesmo sabendo que eu talvez teria pouco tempo antes de saber o diagnóstico real, eu preferia agradecer por saber que eu tinha pra poder aproveitar esse tempo.
Em tudo dá graças.
É, em tudo dá graças. Então, eu tenho até, eu comecei a escrever um livro na época que eu fiquei doente, que justamente o nome dele é Apesar da Dor, Gratidão. Que apesar de doer muito, eu escolho ser grata pelo pouco tempo, pelas poucas oportunidades, mas que não deixam de ser oportunidades. E eu sempre prezei muito pelos pequenos detalhes, sabe? Acho que em tudo o que mais vale é os pequenos do que os grandes. Até a Bíblia fala que o líder é servo e que o grande é pequeno. Então, os detalhes importam muito mais do que os maiores, sabe? Então, apesar de ser um detalhe muito grande que eu tenho há pouco tempo, mas é um detalhe tão pequeno que vale tanto eu poder aproveitar esse pouco tempo, sabe? Que eu prefiro ficar nisso, entendeu? Os médicos geralmente estimam um tempo, né? Mas,
E esse tempo eles estimam como? Baseado em quê?
Ah, daí com a menina.
Na experiência aqui. Isso o que que é? O laudo?
É o laudo do meu cuidados paliativos, que teve uma galera aí que tava duvidando no meu Instagram, pediram pra que eu tinha que provar, porque era uma mentirosa, até ameaça, assim, eu recebi.
Claro que até a doença dela veio da Shopee.
É, porque minha doença veio da Shopee, que o seguidor que estabilizou o tumor, mas estabilizou, que é um detalhe que eu vou entrar, né?
Ah, então, antes disso, esse é o laudo falando o quê?
Dos cuidados paliativos, que eu estou em cuidados paliativos.
Então, o que que são cuidados paliativos? É quando não há como acabar com o câncer, é isso?
É, não só pro câncer, acho que a Melina consegue explicar um pouco.
Ela tá aí ainda, Melina? Depois chama ela pra falar com a gente, Tuti.
Mas eu entrei pros cuidados paliativos, na verdade, assim, depois que eu falei que eu não ia fazer nenhum tratamento, eu fiz.
É? Qual?
Eu fiz outra imunoterapia, que na verdade não... Pelo que me explicaram, não é bem uma imuno, é uma monoterapia. Eu não sei daí qual que é a diferença, mas funciona da mesma forma, sabe? E eu fiz uma aplicação só. Até eu cheguei aqui de cadeira de rodas, né? Porque foi essa imunoterapia que eu perdi por um tempo o movimento das pernas.
Mas é normal acontecer isso? Te falaram que poderia acontecer?
Me falaram de dor. Ah. É que eu já tinha neuropatia desenvolvida, que afeta os nervos ali.
Sim.
Por conta da outra imuno que eu fiz. Mas era só a mão. Às vezes minha mão travava, meu dedo travava, sabe? Mas nada demais. Não doía nada.
E na perna nada?
Nada. E daí, quando eu fiz essa outra aplicação, eu parei de caminhar. Nem dentro de casa eu caminhava. Muita dor. Foram dias que eu fiquei no hospital gritando de dor, sem parar, com morfina, fentanil, que é um...
Cara, fora do normal.
É.
Só quem passou ali, pra poder ter uma noção, a gente falando assim... As pessoas parecem que a gente tá, tipo...
De bem, né?
É, mas não, cara. Imagina, tipo, uma dor que, tipo... A pessoa onde tá fentanil, que é aquela... É aquele remédio pra, acho tipo que, apagar, né?
Tipo uma anestesia, assim, que eles dão.
E não passar, não fazer efeito pra Isabel. Aí você fala, meu Deus.
Sim, me deram até Propofol, que é usado em centro cirúrgico, sabe? Anestesia. Sim. Cara, eu não dormia. Eu só gritava de dor. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira lá do hospital e falou bem assim... Pro meu pai, ela falou que eu não tinha nada e que o meu problema era de cabeça, que eu tinha que ir no psiquiatra.
Olha, que absurdo.
E, tipo, mesmo a galera, assim, sabendo, sempre tem um que parece que, sabe, só fala bosta.
A internet é um lugar que a galera acha que entende de tudo e julga as pessoas, é incrível.
E daí, depois que eu tive essa reação grave, eu falei que não dava mais, sabe?
Essa reação é... Na perna, você tá falando?
É, foi a perda do movimento. Aí, além da dor nas pernas, começou o meu braço. Tanto que nesse braço direito, eu não tenho tanta força. Eu perdi a força, sabe? Então, pô, como é que eu vou fazer de novo, sabe? Até eu fiz uma consulta, assim, um particular que eu ganhei de um médico de Minas Gerais. E ele me falou que eu não... não tinha condições de fazer de novo essa aplicação. Porque eu queria uma segunda opinião, sabe? É, tipo, não que eu ia fazer um outro protocolo ou fazer de novo, mas...
O teu corpo não
aguentar? Só pra saber. É.
Ele falou?
É, ele falou que foi uma reação muito grave, que daí sim eu podia perder de vez ou acontecer alguma coisa pior.
É que, tipo assim, esse tratamento que a Isabel fez, ele fez diminuir o tumor, né?
Amor? Diminuiu muito.
É. Muito o tumor. Só que ele deu essa reação, né? Que é a... Como é que é o nome?
Neuropatia. Dor neuropática.
Isso. Só que daí, tipo assim, será que eu faço mais uma vez pra testar? E o medo, né?
É.
Imagina se piora.
É.
E aí a gente conversou com a doutora Melina, né?
Vamos falar com ela então, vamos. Doutor, nesse ponto, que hora que você teve, se consultou com ela? Depois desse...
Depois que eu fiz essa aplicação. Tá. Aí eu falei que não dava mais e fui para os cuidados paliativos.
Doutora, que são esse, por que, que é paliativo, esse termo paliativo? E por que, que ela não era recomendável ela fazer um outro tratamento?
Tá. Paliativo vem normalmente da palavra grega palium, que significa manto. Foi colocado essa palavra no início para realmente colocar um manto em cima do paciente, acolher, ajudar o paciente como um todo, não só com um sintoma ou focando no câncer. A gente sempre fala que os cuidados paliativos é olhar para o paciente como um todo, tratando e controlando dor física, dor emocional, a parte espiritual, a parte social. Tudo isso é a hora que a gente vai olhar para o paciente também, né? Para a família, para tudo, não só para o câncer. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente, médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem um tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Até vocês falaram ali antes em tempo, e eu gosto de lembrar que eu não gosto de falar tempo, porque a gente não sabe, tá? Temos algumas noções, dependendo do que é, para a gente ver na literatura, o que mostra, como é que está a evolução, mas cada caso é um caso. Tanto que quando ela chegou aqui na minha primeira consulta, ela pediu também o tempo, eu falei, Isa, eu não vou te dizer um tempo específico, porque eu posso errar feio, tanto para mais quanto para menos, depende do corpo dela, da reação do corpo dela com essas células tumorais. E os cuidados paliativos entraram nesse caminho justamente para melhorar a qualidade de vida do tempo que ela tem, independente de quanto tempo seja, para melhorar tanto a dor, para melhorar a parte, controlar sintomas, né? Não estou dizendo que todos os pacientes têm sintomas em todas as esferas, mas a gente sabe que em todas as esferas a gente consegue conversar com a família. No caso dela, ela é uma paciente jovem, então tem muito essa questão da família e da sociedade não entender como que o paciente jovem está em cuidados paliativos. Então tudo isso a gente aborda também. Não é só o aliviar sintoma físico, é tudo.
Entendi. Obrigado, doutor. Então, quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento?
Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, ah, mas me fala o tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas.
Sim.
E na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda estava grande, sabe? A medicação que eu fiz ainda estava fazendo efeito. Então, ele estava bem ali no coração, sabe? Tipo, não estava no órgão, mas em volta do órgão, sabe? Tipo, então, se ele crescesse, como ele é um tumor maligno, então ele cresce rápido, então poderia pressionar o coração e parar. Aí eu insisti pra ela falar, e daí, tipo, foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, ah, como você tá sem tratamento, ah, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também, em relação a tempo, e insisti também, porque eu queria saber, sabe? É porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor, e a qualquer momento você pode ir, sabe? É. Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo.
Eu também pensaria da mesma forma, quero ter pelo menos um. Pode ser para mais ou para menos, tipo, mas eu tenho que ter uma ideia. Sabe?
Só chuta. Pra planejar. E daí, né? A minha médica de lá já falou, ah, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe?
Entendi.
Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses para mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra me casar, entendeu? Verdade. Então, tipo, eu tô bem agora, que daí, que é o que eu ia falar. Essa aplicação dessa imunoterapia que eu fiz, por mais que foi muito ruim, né, e não fiz mais ela, eu tive um bom, assim, prognóstico, né, o tumor diminuiu muito. Muito mesmo. Então, ele se encontra, tipo, estável. Só que daí eu comentei com o pessoal ali dos meus seguidores. E já começaram a me descer o pau, assim, uma galera. Tipo, então ela tá mentindo. Porque como que tá estável, se é terminal e não sei o quê. Só que, tipo, estável no sentido tá estabilizado o meu, tipo, meu momento de saúde, assim. Tipo, o tamanho que ele tá não vai ser tão agressivo quanto se ele tivesse grande. Eu até conversei com a doutora, tipo, a questão dele ter metástase não muda nada tamanho, sabe? Pode ser grande ou pequeno, pode ocorrer. Só que, obviamente, se ele for pequeno, ele não vai comprimir o meu coração como se ele fosse grande. Então, tipo, você vendo isso que tá acontecendo, e, cara, em vez da galera ficar feliz, sabe? Tipo, eles descem além em você, entendeu? Tipo, eu tenho laudo, tipo, aí falam que eu não tenho foto com família, com ninguém. Tipo, meu Instagram, se você olhar, é só foto com minha família, tipo, nos destaques, sabe? Tipo, a galera só não tem o que fazer mesmo.
É.
E, tipo, você saber que você tem pouco tempo, tipo, são 6 meses.
Você não vai perder tempo chutando, com esse pessoal, né?
Chutando 6 meses. É. Só que são 6 meses. 6 meses passa assim, já faz 2 meses, vai fazer que eu entrei nos cuidados paliativos. Então, tipo, você já fica, puta que pariu, sabe? Tipo, o que que eu vou fazer? Você não sabe nem por onde começar. Aí, mais lidar com a galera, tipo, eu tive que postar laudo, sabe? Porque eu sei que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Só que é tão chato você ter uma doença terminal, sei lá, incurável, e lidar com toda a pressão e ainda ter que ver gente falando que você tá mentindo, sabe? Tipo,
mas nem olha pra essas coisas, nem vale a pena.
Sim, é uma puta pressão. Eu peguei, pra parar de me encher o saco, eu peguei e postei o laudo, sabe? Porque, apesar de eu realmente não ter que provar nada e só ter que aproveitar os meus momentos bons, cara, chega uma hora que você fica meio cansado,
é
sabe?
Desgastante,
é muito desgastante. Aí eu peguei e postei e ninguém mais encheu o saco.
É.
Só que, tipo assim, questão de tempo, tipo, eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco.
Vai mudar.
Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar, sabe? Só isso que eu tenho em mente, sabe? Eu quero fazer coisa que eu nunca tinha ideia de querer fazer, sabe? Até eu e o Lucas, a gente assistiu um filme esses dias que era justamente de um cara que tinha câncer e o amigo dele também tinha. E daí eles começaram a fazer uma lista, assim, de coisas que eles queriam fazer.
Que eles não tinham feito, queriam fazer.
É, e daí, tipo, era só loucuragem, sabe? É. E daí, tipo, eles pegaram e foram
tipo,
fazer.
Saltar de paraquedas.
É, exatamente, eles fizeram isso. Inclusive, no caminho de vir pra cá, eu tava falando disso, que eu queria saltar de paraquedas. E daí, ele se caga de medo, mas eu vou levar junto.
Eu vou saltar agora há pouco aí, se quiser com a gente tá combinando de saltar aí.
Então vamos.
Que mais que você colocou nessa lista?
Eu coloquei a lista de ir pra... Eu queria muito viajar fora do país. Um sonho meu e do Lucas era ir pras Maldivas.
Poxa.
Ou, tipo, num lugar, assim, único, sabe? Tipo, um lugar perfeito, assim, pra você, que você olha e você pensa, cara, eu nunca viveria isso, sabe? E que bom que eu tô vivendo pra aproveitar, entendeu? Então, tipo, um lugar, assim, às vezes nem precisa ser, que nem eu falei antes, não precisa ser o melhor lugar, mas você tá ali só com a pessoa que você ama, sabe? Acho que já é o suficiente, entendeu? Então, eu prometi pro Lucas que a gente ia chorar junto, a gente ia enfrentar junto, mas que a gente ia aproveitar junto. Que independente do que aconteça, a gente ia viver a nossa melhor fase em cima da pior fase.
Exato.
É uma coisa que eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio para ser curada, você veio para curar. O que significa? Achei isso tão bonito.
Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que, às vezes, o que Ele quer pra mim não é o que eu quero. Mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo. Independente de qualquer tempo. Sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o quê. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, esqueci de acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, tipo, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, tipo, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, tipo, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que às vezes o amor existe, coisa que ele estava desacreditado, e eu também. Mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família, até, tipo, médicos que me acompanham, sabe? Tipo, curar alguma coisa, que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado para você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso para as pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é para minha vida, sabe? machuca, claro que machuca, mas daí se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito, porque, ah, como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo?
Nossa.
Tipo, ah, como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Tipo, só que não é assim, cara, sabe? Tipo, eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então, eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E acho que é isso, entendeu? Tipo, eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso, porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir. E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber
viver o agora.
É viver o agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. E você, eu acho que na verdade, quando você demonstra a tua maior fraqueza, é aí sim que você é forte, sabe? Porque eu até falei que uma vez pra minha família, que mesmo se eu desistisse, mesmo se o câncer às vezes me vencesse, eu continuaria vencendo, porque a minha vontade sempre foi vencer. Então, só de eu ter vontade de vencer já me faz uma vencedora, sabe? Mesmo que eu não atingi esse estado de vencer. Só o fato de eu conseguir encarar isso me faz corajosa, sabe? Então, eu levo isso pra minha vida, sabe? Então, eu só quero curar. Não tem problema se eu não ser curada. Eu não penso mais em mim agora, sabe? Porque o que eu penso em mim é aproveitar. Mas eu quero fazer que eles vão ficar. Eu vou ir. Eles nunca mais. Eles que vão sentir a dor, no caso, né? Eu não vou sentir nada. Só vou estar, talvez, olhando eles ali, entendeu? Mas são eles que vão sentir. Então, o que eu puder fazer pra curar uma ferida e fazer que se torne inesquecível pra eles e deixar uma marca, eu vou fazer, sabe? É isso que eu aprendi. Foi difícil, tive que amadurecer muito desde muito nova, na marra, abrir mão de coisas que eu poderia ter vivido, via meus amigos vivendo e eu não, via eles saindo e eu numa cadeira de rodas, porque chegou uma parte do meu tratamento que eu era muita quimioterapia, então eu fiquei fraca. Eu via meus amigos indo no colégio e na época eu não podia ir, eu fiquei um ano e meio sem poder ir. Então, eu via, às vezes, que nem pra mulher, pelo menos isso é muito importante, eu via minhas amigas com cabelo, e eu não tinha. Eu via minhas amigas fazendo a sobrancelha, e eu também não tinha. Eu via minhas amigas ou amigos, assim, colocando uma roupa que ficasse super legal no corpo e te valorizasse, coisa que eu não tinha, porque eu emagreci 11 quilos, então eu era uma vareta. Então, tipo, afeta, tudo afeta, sabe? Então, doeu muito. E eu só, apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de, eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os dois pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum para aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão.
Tem duas coisas que você falou e que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo pra todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que virou isso pra você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é?
Questão da morte?
É.
Olha...
Eu falo porque pra mim é muito complicado. Porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer?
É, eu não sei se eu tenho medo de morrer em si.
É do que fica, né?
É do que fica. É. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, sabe? Porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. E é difícil saber, tipo, lidar às vezes com isso, dar uma crise, assim, tipo,
é, ainda mais pela tua idade, né?
É. Eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse novo diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade.
É.
Então, tipo, o que que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada, eu nunca tive uma... Eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa. Que não ia dar lucro, né? Então, tipo, porra, você se sente assim, incapacitado pra tudo. Só que você vê que tem gente que te apoia, que te ama, isso te dá uma força muito grande. Então, às vezes, aquele medo, assim, passa, sabe? Porque eu sei que o Lucas jamais vai me deixar morrer sozinho. Isso me conforta, só que eu sei que ele vai ficar. E isso que me dá medo, sabe?
E a decisão de compartilhar isso nas redes foi quando? Foi logo que você teve o diagnóstico ou não?
Então, eu sempre tive o costume de, principalmente no TikTok, de, assim, desabafar, sabe? Eu usava aquela rede como se fosse uma fonte de escape.
Uma terapia.
É, uma terapia. Ah, postava às vezes brincando com a situação, coisa que tem um monte de vídeo, eu sou bem aberta, tipo, sempre fui bem brincalhona. Apesar, algumas coisas machucam, mas quem, tipo, tá comigo, assim, quem conversa comigo, dou total liberdade, sabe? Até no caminho pra cá a gente veio brincando, sabe? Falando cada coisa que...
É.
Mas, tipo... Sei lá, sabe? É complicado, assim. Na verdade, eu nem sei muito o que dizer, sabe? Porque...
É, eu acho que no teu caso foi bom de você ver que você não tá sozinha, né? De várias pessoas que podem estar passando algo pior ou parecido, ou um pouco mais leve, mas de ter uma força extra, né? Pra continuar. Eu acho que esse é o papel, eu acho, que você tem, né? E claro, viver intensamente. A decisão de casar, como que foi? Porque é rápido, né?
E é rápido.
Vocês estão tão juntos há quanto tempo?
Tá 7 meses juntos.
E pra você, a decisão de casar, você que falou pra ela, foi ela, foi uma decisão dos dois?
Assim, quando a gente começou a namorar, né? Amor, a gente sempre falou que tipo, não seria algo normal na nossa vida. A intenção de namorar sempre foi em ter uma família e casar. E no começo já, né, amor? A gente já guardava nosso dinheirinho.
Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu falei pro Lucas, ó, se você quer namorar comigo, então eu quero namorar pra casar. Então, olha onde você tá se metendo.
Ele foi
falou
bem
a mesma
claro
coisa
já.
Pra mim.
Ah, é?
Então foi algo dos dois, assim. Continua.
Aí, a gente guardava o nosso dinheiro, né? Até a gente fez umas caixinhas pra padrinhos e madrinhas, né? E nisso, felizes da vida, né, amor?
Isso era 3 meses no namoro.
Isso,
sabe?
3 meses no namoro. Aí veio o diagnóstico da Isabel, né? E aí a gente teve que cortar alguns gastos, né? E deixou meio que, tipo, aquele sonho, tipo, esfriar, sabe? Mas nunca apagou. Aí, quando a Isabel recebeu o diagnóstico que o câncer dela era incurável, né? Aí eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí a prima dela, a Mayara, até agradeço a Mayara, é, a gente tomou a decisão de fazer uma vaquinha na internet. Com o intuito de arrecadar um dinheiro pra nós casar, né,
amor? É, a gente... O Lucas me falou depois, mas...
Isso, era pra ser uma surpresa.
No começo a gente tinha feito, assim, o orçamento de tudo, pra ver quanto que ia dar, quanto que a gente ia guardar.
Isso.
E o valor que foi pedido na vaquinha foi exatamente o mesmo valor, sabe? Isso que eu fiquei surpresa, assim. Na verdade, quando ele me mostrou, eu fiquei... Ah, sabe? Eu cheguei a chorar, assim, porque a gente só tinha pensado em casar no civil. Só que daí, né... Aconteceu tudo isso e veio a festa e, tipo, parece que acendeu aquela chama, assim, no coração.
Tem que ter a festa,
né? Eu nunca me vi, tipo, uma pessoa que gostava muito de, tipo, em festa, ficar com todo mundo. Nunca fui muito assim, sabe? Tipo, tem fase e fase da adolescência,
né? A festa,
né?
É bom pra reunir família, amigos,
Tipo, claro que você faz alguma coisa ou outra por parte da idade mesmo, conhecer o mundo. Mas, tipo, eu nunca fui chegada, na verdade, sabe? Desde, acho que eu assisti muito novela quando era criança. Eu gostava muito, sempre foi meu sonho ter uma família. Meu sonho, meu maior sonho era casar e o outro era ser mãe. Eu sei que eu não vou poder realizar o de ser mãe. Quem sabe, né? Vai que acontece um milagre.
É.
Mas, pelo menos o de casar, eu sei que eu vou. E eu lembro que quando ele me mostrou, assim, eu chorei, assim. Falei, meu Deus, sabe? Eu vou casar.
Pois é. E, cara, tipo assim, foi algo que, tipo, através da vaquinha, né, amor? Que repercutiu tudo isso aí, né?
Eu, na verdade, quando como eu usava o TikTok como fonte de escape, e eu também tinha o costume de fazer alguns textos no Instagram, sempre que acontecia... E qualquer coisa, assim, da doença, eu nem tinha seguidor, mas fazia, sabe, pra me interter um pouco. E quando eu postei que ele tinha voltado e que era incurável, cara, estourou, assim, deu uma estourada. Aí quando foi postada a vaquinha, aí sim, e daí chegou aqui, né? Entendi. Mas, tipo, estourou, estourado.
E aí, tipo, era pra ser um casamento, tipo assim...
Simples.
Simples. Tá sendo algo que, cara, é imensurável, tão gigante vai ser,
sabe? Muita gente que se propôs a ajudar, sabe?
Sim.
Uhum. Que nem, tem mais fornecedor que convidado, né? Que nem a gente falou.
A gente falou, tem mais fornecedor que convidado.
Que bom, ideia. Que bom. Fala, Tuti, o que o pessoal tá perguntando aí?
Vamos lá. O Rafael CS mandou... Gostaria de saber quão drástica foi a mudança de visão que ela tem da vida agora.
De antes pra agora.
Acho que se encaixa bastante o que eu falei antes.
Aproveitar cada momento.
Eu era uma pessoa que vivia... Eu converso muito com o Lucas sobre isso. Nós dois somos muito ansiosos. Então, eu, pelo menos, vivia muito no automático. Só levantava, fazia as coisas e ia dormir. Tipo, não... prestava atenção nas coisas de verdade, sabe? Em aproveitar aquele momento com a família, aquele abraço, aquela conversa, aquele momento de colégio, na infância, que a gente sempre fala, nossa, que saudade do tempo de colégio, que se eu pudesse voltava atrás pra viver de novo, porque era gostoso. Tipo, eu não aproveitei nada. Também no ensino médio eu nem fui no colégio direito, sabe? Então, tipo, quando eu voltei eu não conhecia quase ninguém que tava lá. Então, tipo, acho que foi essa visão drástica de essa mudança, sabe? Tipo, de começar a prestar atenção nas pequenas coisas e dar valor, sabe? Isso que eu falo muito pro Lucas, como a gente é muito ansioso. Quando a gente vê que a gente tá muito no automático devido a coisa do dia a dia, agora, tipo, com as coisas do casamento é muito corrido, tem que ficar resolvendo isso e aquilo. Então, tipo, às vezes a gente esquece de parar, olhar um pro outro e conversar. Sabe, tipo, falar como que foi o dia, como que tá se sentindo, falar um eu te amo, um abraço, olhar no olho, sabe, não tipo um tá na cozinha conversando, gritando e o outro tá lá na sala, tipo, olhar no olho, sabe, ter contato. Acho que foi essa drástica mudança que eu vivi.
Eu vendo teus vídeos, eu acho que muita gente fez isso, é avaliar a tua própria vida, né, aquilo que você falou de a gente acordar todo dia e não agradecer e viver como se aquilo fosse normal e não é, né?
É
um milagre todo dia. Fala, Tuti.
A Geise mandou aqui como que a sua família tá em relação a tudo isso, como foi a reação deles e como eles estão lidando com tudo isso.
Então, no começo foi um choque pra todo mundo. Que nem, no fundo, quem tá passando por qualquer coisa sabe que você tá doente. Sabe que tem alguma coisa errada com o teu corpo. Você se conhece, sabe? Então, tipo, sabe que tem alguma coisa errada. Então, você mesmo parece que já se prepara. Só que, apesar de eu estar muito tempo doente, quando foi o diagnóstico, foi um choque pra todo mundo. Apesar de eu saber, quando me falaram, eu dei risada. Só que o meu dar risada, às vezes, quando eu rio em algum vídeo meu, tipo, é por desespero, sabe? Tipo, é a minha forma de...
É um riso nervoso.
É, tipo, um riso de nervoso. Então, tipo, eu dei risada, cara. Eu pensei, pô, o que que essa mulher tá falando aí?
Que ela
eu
tô... falou pra mim, que otário.
Tipo, depois que ela saiu, assim, do consultório, foi uma psicóloga falar comigo.
Sim.
Falei, meu Deus, mano, que otário, sabe? O que ela tá falando, sabe? Tipo, eu comecei a dar risada sozinha, assim, pensando, meu Deus, que é isso? Então, tipo, foi um choque muito grande. É, minha família, assim, foi minha base. Na época eu não conhecia o Lucas, então... Eu falo que se não fosse o amor da minha família, eu não estaria aqui também. Acho que antes do Lucas chegar, eles foram essenciais pra mim, sabe?
Um alicerce, né?
É, minha mãe que abriu mão do trabalho dela, tipo, pra ficar só comigo no hospital, sabe? Minha irmã sempre me dando apoio ali também. É, meu pai também, apesar da correria do dia a dia dele, sempre se fazia presente de alguma forma, sabe? Então, você vê que a tua família tá ali por você, eu acho que é o que mais vale, sabe? Tipo, cara, dói muito, mas é um dando força pro outro, entendeu? E agora, tipo, foi muito pior do que na primeira vez. Por um lado, eu fico um pouco aliviada com o diagnóstico, por saber que eu não vou mais precisar sofrer e parecer que eu sou um rato de laboratório. Toda hora fazendo medicamento pra ver se vai funcionar alguma coisa, sabe? É isso que eu me sentia.
É isso que eu ia te perguntar, se existe algum tratamento experimental fora do país, alguma coisa que vocês pesquisaram?
Então,
alguma que está sendo testada ainda?
Então, tem... Até surgiu o CAR-T-cell, né? Só que ele não se encaixa pro meu caso.
O que,
ele
que é?
Ele é como se fosse... Eles retiram... Eu não sei explicar bem certo, mas pelo que eu li, acho que a Melina deve saber explicar melhor. Mas é como eles retiram o seu sangue e reaplicam ele com mutações numa célula lá, na célula T. Por isso que o nome é CAR-T-cell. Ah. E... Só que ele se enquadra pra linfomas e leucemia, só que não pro meu tipo de linfoma. É pra linfomas não Hodgkin, que é um outro tipo, sabe?
Entendi.
Então, essa seria a outra via, assim. Até surgiu... É, lembra quando eu falei que eu fiz uma consulta, ganhei uma consulta e tal? O médico falou que tem um medicamento que se chama Nivolumab. Só que esse medicamento, ele também não ia me curar.
Era pra quê? Era pra estabilizar?
Pra tentar estabilizar, só que ele...
Estabilizar
ele
falou, significa mais tempo de vida, é isso?
É, tipo, reduzir um pouco o crescimento do tumor. Tipo, ele ia crescer, mas de forma moderada.
Seria tipo uma quimio, né? Ia ter...
É tipo quimio.
Ele falou pra mim que o que provavelmente ia dar em mim, como eu já tenho um probleminha de pulmão, preciso de oxigênio, até tô meio ofegante por isso, ele ia me dar pneumonia.
Entendi.
Provavelmente eu teria pneumonia ou alguma infecção intestinal, sabe?
Tem água aqui.
Então, tipo... Cara, como é que eu vou fazer alguma coisa assim, entendeu? E não ia me curar, então... Que nem eu falei, eu já tava cansado, sabe? Então, a minha família, hoje em dia... Que nem muita gente questiona, ah, por que eu não mostro minha família, não faço vídeo? Só que, tipo, minha família é mais reservada, assim, não gosta de tanta exposição, sabe? E eu respeito, tipo, não é porque eu tenho uma certa mídia que eu ficar expondo eles, sabe? Eu posto foto, converso com eles todo dia, sabe? Vejo eles. Só que, assim... Cara, se eles não gostam, eu não vou ficar forçando. Mas, tipo, minha família sofre muito, sabe? Muito mesmo. Eu sei que na minha frente não. Mas nas minhas costas já me falaram que eles sofrem muito porque eles não conseguem imaginar a filha deles morrendo.
Sabe? Não é a ordem natural das coisas.
Não é a ordem natural. Então, tipo, é foda, sabe?
Fala, Tuti.
Ó, tem bastante gente no chat.
Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se a doutora tá aí ainda. Deixa eu perguntar uma coisa para ela. Doutora, em relação a esses tratamentos experimentais que ela falou, é isso mesmo? Quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu acho que é isso mesmo. A grande maioria dos tratamentos, principalmente os experimentais, a gente não tem... Né, é um tratamento experimental, né? Não tem nenhuma comprovação que vai fazer efeito ou que vai diminuir tumor ou que vai controlar. São tentativas.
E entra na mesma tecla que ela sempre bateu, de o sofrimento que ela iria passar para tentar, né? E nesse caso, tentar tratamentos que a gente não sabe se vai dar certo. Então, acaba ficando ali na decisão do próprio paciente. Tem paciente que opta por tentar de tudo. E ok, é uma opção do paciente mesmo. A Isabel, principalmente por ela ter muitas respostas de efeitos colaterais aos tratamentos, foi o que impediu ela de continuar o tratamento, de não querer mais, né? Não de impediu. Mas é simplesmente dizer, chega, meu corpo não aguenta mais e eu vou viver, ter uma qualidade de vida boa até um tempo X.
Entendi. Desculpa, Tucci, você ia falar o quê? Era uma pergunta?
Isso, era uma pergunta que tem muita gente aqui no chat perguntando o porquê que ela não é mais... Não
ficou careca?
É. Não, ela... Como tá aí na foto?
Ah, tá. Essa é uma foto...
Mas por que ela não está mais careca?
Ah, tá.
Porque eu não faço mais quimioterapia.
Ela explicou aqui.
É, tipo, eu...
É uma foto sua, aquela lá? Em que época?
Quando eu fiz a quimioterapia de 3 dias. Foi logo depois. Foi em...
Um ano atrás? Uns dois... Quanto tempo?
2022.
2022, uhum. Tá.
Foi em junho de 2022 essa foto. Foi numa formatura de uma amiga minha. E minha imunidade tava baixa, né? Nem devia ter ido, mas eu fui.
Foi também pra...
Ah, vou ir.
Vou ver qual é.
E a imunoterapia... Ela não costuma cair cabelo, porque ela não afeta tanto as células ruins como a quimioterapia. Então, tipo, a imunoterapia, ela estimula o teu sistema imune a combater as células doentes. Então, tipo, ela não magoa, vou falar essa palavra, tipo, não machuca a célula que é responsável pelo crescimento capilar, dos... Entendi. Pelos ali. Então, tipo, essa última, a minha imunoterapia que eu fiz, ela tem situações de queda de cabelo. Até eu tenho uma foto no meu Instagram, quando eu fiz a primeira aplicação dela, eu perdi muito cabelo. Tipo, aqui do lado, assim, tava, tipo, tinha umas rastas, assim, sabe? Meio ralo, assim. E, tipo, assim, caía direto, sabe? Postei foto com um maço de cabelo na mão. Só que não... Como eu fiz uma aplicação, eu não fiquei careca. Tipo, só deu uma raladinha nas laterais, sabe? Então... Por isso que eu não tô... Entendi. Careca.
Fala, Tuti.
Ó, tem mais uma aqui, ó, da Andrea Moraes. Isa, qual a mensagem que você deixa às pessoas que descobriram um diagnóstico recente ou que estão vivendo a mesma situação?
Te mando muita mensagem assim?
Mando. É. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é não comparar o seu caso com o caso dos outros.
É.
Não é porque o meu caso deu errado que o seu vai dar. Tipo, apesar de no fundo você não ter nenhuma esperança, não se compare, sabe? Eu acho que é a pior coisa você se comparar com os outros, tanto em tratamento quanto em autoestima também, né? Tipo, a pior coisa é você ter uma pessoa ali e você ficar se comparando com ela. Não tem nada a ver. Cada um é único, cada organismo é único, cada pessoa... tem uma resposta diferente a tratamento, qualquer coisa. Então, assim, cara, não compara nada. Apesar de que nenhum... Vou citar um exemplo. Eu sofri, assim, no meu transplante de medula autólogo. Mas eu tenho uma amiga minha que fez, que ela também tem linfoma. Ela não sentiu nada. Nem enjoo ela teve, sabe? Então, que nem eu falei, cada organismo é um. E quem passa pela mesma situação que eu acho que, assim, aproveita. Eu sei que é difícil, pra mim também é difícil, foi um baque no começo, eu não conseguia fazer nada. Eu queria aproveitar, mas eu não conseguia porque eu tava assimilando tudo que tava acontecendo, sabe? Eu juro que quando eu recebi esse novo diagnóstico lá em Cascavel, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei no carro, que me liguei assim que tava acontecendo, eu pensei, puta que pariu, sabe? Que merda. Tipo, se eu já tava na merda, agora eu me atolei, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que, assim, tipo, vai adiantar alguma coisa eu ficar ali, pô, revoltada, tentando achar uma forma de, mas se for diferente, se não for, ou algumas pessoas, tipo, se revoltar contra Deus, cara, não vai adiantar nada. Você, tipo, se revoltar, não vai te curar, entendeu? Eu sei que é duro falar isso, mas se eu ficasse reclamando, não ia me curar. entendeu? Então, e se eu ficasse, tipo, reclamando, provavelmente meu tempo diminuiria porque minha saúde mental ia estar uma merda. Mas, tipo, cara, então, dói, dói, mas, ai, o que eu puder fazer pra ficar feliz, vou lá e faço. Porque eu sei que assim eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Porque a felicidade, ela muda muita coisa. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que o amor cura. O amor cura muito. Às vezes ele não vai me curar de um câncer, mas ele me cura de feridas que me fazem ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Então, cara, só aproveita e não compara o seu caso com os outros. Às vezes você tá em cuidados paliativos, mas às vezes você vai viver, tipo, anos, entendeu? Não é porque, tipo, você pode viver meses igual eu, sabe? Cada caso é um caso. Se você faz um tratamento paliativo, provavelmente teu tumor ali, a doença que você tem, vai estar estável. Então, tipo, vai fundo. Se você tem força, vai fundo. Encara até onde você consegue, sabe?
É, até a gente costuma falar pros seguidores assim que Lucas, na Bíblia, ele nunca fez milagre como os outros, né, fizeram. Mas ele sempre presenciou milagres. Então, que nem eu falo pra Isabel, eu posso ser esse Lucas que vai só presenciar mais um milagre que vai acontecer na vida de todo mundo.
É verdade. Então, tipo...
É, eu sei, muita gente no chat, nos comentários das suas postagens, fica falando, Deus vai fazer um milagre. Eu acho que todo mundo ora por isso e a gente espera isso também. Mas é o que você falou, é a vontade de Deus e tem a realidade também. Uhum. Agora, pode acontecer um milagre? Claro que pode. A gente vê isso acontecendo a todo momento, né?
Uhum.
E na tua cabeça, eu acho que é isso também. É acreditar nisso e também... não deixar de viver, aproveitar, estar com as pessoas.
Coisa, né?
É se agarrar a alguma
coisa. Tem algum motivo, assim, pra você ter força, assim. No caso, meu motivo físico é o Lucas. Tipo, aí eu vou casar com ele, então ele é minha família, então eu me agarro com ele, sabe? Tipo, você é minha força, então fica forte também, sabe? Então, e alguma coisa espiritual, Deus ou o que você acredita, sabe? Não é porque, eu falo de Deus, que você tem que acreditar em Deus, sabe? Você acredita no que você quiser e o que te faz bem. Eu acho que tem que ser assim as coisas, sabe? Então, só se agarra em alguma coisa. Às vezes vou me agarrar em cozinhar, que me faz ficar feliz. Então vai lá e cozinha, sabe? Quando eu tava na minha cidade, que eu logo descobri, assim, eu direto fazia sobremesa. Eu amo fazer sobremesa. Então, tipo, eu fazendo sobremesa, eu distraía minha cabeça, me fazia muito bem. Então, só faz, sabe? Só se agarra em alguma coisa.
A doutora precisa ir embora, vamos dar um tchau pra ela. Então, agradecer, doutora, pela tua presença. Obrigado demais. Imagina,
obrigada, eu.
A gente continua.
Eu queria fazer uma vírgula ali que a Isa falou uma hora que ela veio aqui pra curar. E eu acho que também tem a questão de divulgar cuidados paliativos. Porque as pessoas têm muito preconceito e um tabu gigantesco com cuidados paliativos. E o que ela está fazendo mostra o outro lado. Então, isso também é muito essencial para a vida dela e para a gente que lida com cuidados paliativos também.
Entendi. Obrigado, doutora. Até
Imagina,
mais.
Obrigada a eu. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu até falo assim que, para ser bem sincera, eu falei até num vídeo... Eu tô vivendo a minha melhor fase em cuidados paliativos do que antes, quando eu fazia tratamento. Agora parece que minha mente tá em paz.
E o sofrimento, sabe? Também diminuiu, né?
Tipo, eu tenho coisa que controla a dor. Tipo, eu tenho um adesivo no braço que é restivo. Ele é bem mais forte que morfina.
30 vezes mais forte.
O quê? Cadê?
Esse adesivo aqui.
Ele vai soltando
ele
o medicamento?
É um adesivo, não fura nem nada. Sim. Ele só fica na pele. E eu uso a dose máxima. E mesmo assim eu tenho que tomar morfina às vezes.
Poxa.
Tipo, é uma dor assim insuportável, sabe? Mas tipo, é uma qualidade de vida, entendeu? Então, tá ótimo.
É uma troca, né?
Uhum. E eu ainda faço uso de canabidiol, que também ajuda muito pra dor, que também é um tabu muito grande.
É.
Mas tipo, o cara me deu benefício em tudo.
Ajudou a controlar bastante o tumor, né?
Uhum. Também, até tipo, ansiedade. Eu tomava remédio pra ansiedade, eu parei de tomar. Porque ele ajuda em tudo,
é,
sabe?
Mesmo?
Ajuda em tudo, tudo. Então, tipo, tudo ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Então, tô muito melhor agora, mentalmente, do que antes, sabe?
E você, Lucas, como tá com tua cabeça?
Cara, minha cabeça é um turbilhão de emoção, sabe? Como eu falei, eu gostaria de ser muito forte. Tipo, forte mesmo, tipo, pra Isabel. Tipo, a gente demonstra, né, amor? Um pelo outro, aquela força, aquele carinho que a gente realmente passa na vida. Mas, cara, no fundo, no fundo, velho, é doído. Por quê? Porque tipo assim, é a mulher da minha vida que eu vou perder, entendeu? Tipo, é justo? Não sei se pode dizer que é justo ou é injusto, mas... Cara, eu só quero aproveitar o máximo, sabe? Tipo, é que nem um... Você tá jogando bola com o teu filho e saber que um dia ele vai, sabe? Eu quero aproveitar o máximo jogar essa bola com a Isabel, aproveitar cada segundo, cada, sabe, cada time com ela, porque... Porque eu sei que vai ser o melhor pra mim e pra ela, sabe? É, cara, é difícil pra mim, como noivo, futuramente como esposo, saber que agora a gente tá tendo nossa família, tá, tipo, acontecendo tudo isso, por mais a gente tenha nossas gatinhas, né, amor? A gente ama muito elas. Mas o nosso sonho realmente era ter filhos e aproveitar uma vida como hoje, sabe? Como pessoas normais que têm filhos e aproveita, leva pro parque, leva pra escola. E a gente sabe que a gente não vai ter isso, mas, tipo, apesar da dor, gratidão, né?
Mas, não sei se você sabe, mas, cara, a força você já tem, né? Não é porque você... Às vezes você emociona e chora, não quer dizer que você não
eu
seja forte,
que
né?
Ele é mais forte que eu.
Você poderia ter fugido, poderia ter saído e você tá do lado dela. Eu acho que isso é importante. Essa é a força que ela precisa, né?
Pois é, até no começo, né, amor? Tipo, ela citou, ela tinha muito medo de se relacionar por causa disso, né?
É.
Por conta do tumor, tipo, por conta da doença. E eu falei, cara, eu seria muito egoísta da minha parte deixar de viver uma vida tão bonita, um amor tão lindo por causa de uma doença. Entende? E eu joguei isso pra trás, coloquei na cruz e falei, não, a gente vai viver o amor mais lindo.
Amém. Queria agradecer demais a presença de vocês. E, Isabel, é o seguinte, eu sempre faço três perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não tem um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida?
O momento mais difícil da minha vida...
Se você pudesse pontuar um, né? Um momento.
Na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo.
Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade.
Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que... Eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada. Eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer.
E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que você faz.
Não tenho. Acho que questionamento eu não tenho nenhum, eu só teria pedido, sabe? Acho que o único pedido que eu teria era pra que não doesse tanto pra quem eu amo. Só isso.
Mas isso não tem controle, né? Não tem como.
É.
Obrigado demais. Obrigado, Lucas. Obrigado vocês. Vocês estão vendo esse vídeo. Eu peço que vocês sejam educados nos comentários. Mandem mensagens boas, mensagens legais. E quem está passando por algum momento como ela, coloque a tua experiência aqui também para dar força para as pessoas. É isso aí. Fiquei com Deus. Teu arroba para o pessoal seguir, qual que é?
Arroba Isabel Veloso com 2 O no final, no Instagram e no TikTok.
Tá, tem.
Arroba Lucas Borbas.
Lucas Borbas. Então fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau.